E o CBN Inovação começa hoje. Estamos inaugurando uma nova coluna na CBN Maringá, com um dos setores que mais cresce em Maringá e região, mas não só aqui, no mundo todo. A tecnologia está mudando a vida das pessoas, de todo mundo, quer as pessoas queiram ou não queiram. Entender melhor o que é a tecnologia, o que é a inovação, o impacto que ela tem na vida das pessoas, se transformou também numa carreira promissora. Muitas pessoas, inclusive independente da idade, abandonam o que estão fazendo e vão para a inovação. Tem também os temores, inclusive hoje, nosso tema passa um pouco por aí. Até onde a inovação pode atingir as pessoas, para o bem ou para o mal? Para começar essa nossa coluna, inaugurar esse nosso novo espaço, nós temos hoje aqui comigo o cientista da computação, formado em ciência da computação, é empresário do setor, está no ramo há mais de 16 anos, e ele manja muito de uma coisa que a gente vai conversar hoje, que é o tema do momento, o ChatGPT. Produtor de textos, com uma capacidade incrível de produção rápida de conteúdo, volume e qualidade, com fontes na internet, milhares de fontes. Alguns pensam, quem fica para trás com isso? Gente vai ser substituída? Será que isso vai descartar seres humanos? Qual o impacto da tecnologia? Vamos conversar com Rodrigo Palhano. Rodrigo, bom dia e obrigado por inaugurar com a gente esse nosso novo espaço.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui conversando com vocês.
Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa questão do ChatGPT, porque ele trouxe à tona o seguinte, né? Até onde a tecnologia pode ir e até onde ela vai impactar na nossa vida e, ao mesmo tempo, colocar em questão a função de pessoas. Muita gente falou assim, eu, por exemplo, a minha profissão, dos meus colegas, o jornalismo, acabou o jornalista, agora eu vou fazer texto direto e tal. Acabou, os professores ficaram preocupados, né? É isso mesmo, Rodrigo? Não, a gente tem que saber lidar de outra forma com tecnologia. Queria te ouvir.
Eu acho que a grande questão é essa, né? É como a gente lida com a tecnologia de um modo geral. Acho que a gente aprende muito sobre como usar a tecnologia, mas não como avaliar ela antes de usar, né? Avaliar principalmente os efeitos e as consequências de utilizar uma determinada tecnologia. Acho que essa é a grande questão, né? Que a sociedade precisa começar a se fazer com mais frequência sobre tecnologia e inteligência artificial, que também é uma tecnologia, né? Você estava apontando um dos efeitos da tecnologia, né, que é a obsolescência, vamos dizer assim, de algumas profissões. A tecnologia, ela sempre vem e expande, aprimora alguma faculdade do ser humano, mas também amputa outra. Então, isso são consequências de qualquer tecnologia. Inteligência artificial não é uma exceção. Então, é claro que, assim, quando ela chega, a gente tem que avaliar. Pô, ela pode tornar alguns profissionais obsoletos? Pode, sim. De certa maneira, pode. Não totalmente, como algumas pessoas pensam, mas na medida que ela vai aprimorando e aumentando a produtividade de um repórter, por exemplo, ou de um programador, ou de um atendente de telefone, a tendência é que se precise de menos, né? Então, um cara trabalha por 10, quer dizer, 9 ficam desnecessários. Então, ela não elimina a função, mas ela a torna tão produtiva que o mercado começa a reduzir e aumentar a produtividade, ganho de eficiência e de resultados, né? Então, esse é um processo natural que acontece. Mas o que acontece também, Gilson, é que novas oportunidades são criadas. Você pensa quando o carro chegou na sociedade. O carro, ele eliminou o emprego do charreteiro, de cavalo. Aquilo assumiu, né? Mas, ao mesmo tempo, ele criou todo um novo ambiente de negócios. Por exemplo, não existia revista especializada no mundo automotivo, corrida de carro, propaganda relacionada a cinema com carro. Toda essa indústria foi criada. Então, novos empregos foram gerados. O desafio e o problema que a gente enfrenta hoje, nesse sentido, né, do que a gente ganha e o que a gente perde com a introdução de tecnologias, é a velocidade com que isso acontece.
Perfeito. Tá sendo cada vez mais rápido aí, né?
Tá. Eu tenho um dado aqui, ó, sobre essa velocidade. É o seguinte. O Netflix demorou 3,5 anos para atingir 1 milhão de usuários. O Facebook, 10 meses. O ChatGPT atingiu essa mesma marca com 5 dias.
Nossa, rapaz.
5 dias. Você imagine a velocidade com que isso vai impactar a sociedade. E potencializar, aumentar a produtividade e destruir empregos também. Substituir seres humanos também. O desafio, acho que agora da sociedade, pós-internet, pós-inteligência artificial, é lidar com essa velocidade. Será que a gente vai ter a habilidade de criar novos empregos com a mesma habilidade que a gente destrói, na mesma velocidade? Eu acho que aí a gente cria um período, vamos dizer assim, que a gente precisa lidar com realocação de profissionais. E como é que o cara vai se realocar, aprender tecnologias na velocidade que precisa para se reposicionar? Ele vai precisar também de dinheiro para poder se formar. Então são perguntas que a gente precisa começar a se fazer, porque essa velocidade ela não tende a diminuir, não.
Tá. Minha última questão contigo é sobre as gerações, né? Tem uma geração jovem aí, o pessoal está chamando de geração Z, né? Tem pessoal que nasceu com tecnologia, nasceu com o celular na mão. Tem a década de 90 para frente, pelo menos quem nasceu lá pelos anos de 95 até 2000, já está habituado a mexer com tecnologia, já nasceu no mundo com a internet já bem resolvida e tal. Eu não vou falar de mim, que sou um cara que nasceu com a máquina de escrever e tal. Coisa difícil, mas eu tenho lidado com isso. Só que a gente está envelhecendo a população. Né? E o jovem, a gente fala, o jovem é muito antenado. O quanto que a tecnologia, nessa velocidade que você falou, vai atingir as pessoas que têm idades tão diferentes, vai atingir da mesma forma? Como é que um ser humano, penso na minha geração 200, vão ficar antenado num mundo tão rápido de mudança tecnológica, Rodrigo?
Eu acho que a pergunta já não é mais tão geracional, né? Porque, assim, antigamente, a tecnologia ela entrava na sociedade numa velocidade mais gerenciável. Então, você vai dizer assim, no século passado, uma pessoa ficava a vida inteira fazendo a mesma coisa, e ela não ficava obsoleta, entende? Às vezes passava para o filho, e o filho do advogado seria advogado, o filho do ferreiro seria ferreiro e tudo mais. Agora, no século 20 para 21, acontece que o cara fica obsoleto durante o tempo de vida dele. E aí ele tem aquela nostalgia, né, e saudade dos tempos que eram melhores, que era onde está a produtividade dele, né, que foi quebrada pela tecnologia. Então, essa nostalgia já é fruto dessa velocidade que aumentou. Agora, Gilson, o que está acontecendo é que essa quebra acontece 3-4 vezes durante seu ciclo de vida. Então, o pessoal mais jovem aí vai ter um desafio muito maior de estar se reposicionando e se recapacitando, né, e aprendendo o tempo todo, de modo a não ficar, vamos dizer assim, fora do mercado de trabalho e, vamos dizer assim, fora até da própria sociedade, de modo geral. Porque quando você não tem acesso a tecnologias de comunicação, por exemplo, que vão trocando, você para de ser inserido na própria sociedade, né? Ninguém mais usa telefone para ligar um para o outro. Verdade. Então, se você está naquela época de que essa era a única comunicação e não se adaptar, você está fora. Você está fora não no mercado de trabalho, da sociedade, de modo geral. Então, eu acho que, assim, resumidamente, a gente tem que se preocupar com esses desafios, entender que a velocidade é outra agora. As características de criar e destruir emprego sempre tiveram aí na história da tecnologia, mas se a gente não perceber que a velocidade é outra, a gente vai ter problemas aí que a gente nunca teve antes.
O papo tá bom demais, vou dar um puxadinho bem rápido, só para a gente comentar e encerrar essa nossa primeira coluna, que começou muito bem com a tua presença, que é o seguinte, da minha geração, foi criada para ser exatamente o que você falou. A vida inteira ser uma coisa. E se aposentar naquilo e tal. Hoje você falou que um profissional, durante a vida dele, ele vai ter, às vezes, 3-4 mudanças. Né? A gente tem que estar preparado para isso em que dimensão, Rodrigo? Quando a gente fala de pessoas, porque é uma mudança que a minha geração achava que nunca ia acontecer. E hoje as pessoas entram numa profissão e pensam, é uma profissão não para uma vida inteira, é para daqui a pouco. Como é que é isso?
Eu acho que você tem que se educar em coisas que não vão ficar obsoletas, né? Então, é ter bastante habilidade no aprender. O aprendizado é algo que não cai de moda. É nas soft skills que falam, né? Uhum. São aquelas habilidades, por exemplo, de relacionamento, ou de comunicação, que isso não se perde. E em toda a transição que você fizer, isso vai ser útil, isso vai te diferenciar. Né, de um novato, por exemplo, que não certo. Tem essa bagagem. Então, não importa a tecnologia. Se você tiver essas habilidades, você sempre vai ser diferenciado no mercado de trabalho. Então, fica aí a minha dica. Entender também como que as tecnologias nos afetam, né, como que ela muda a sociedade, entender o papel da velocidade também. Eu acho que são itens que a gente precisa começar a prestar atenção e vão formar a bagagem do novo profissional. Profissional mais perene, vamos dizer assim, independente das mudanças tecnológicas.
Rodrigo, foi muito legal conversar contigo. Obrigado, valeu por inaugurar com a gente esse novo espaço. E com certeza a gente vai ter um outro encontro contigo, por legal. Aqui em algum momento. Um abraço, Rodrigo. Obrigado.
Um prazer. Um abraço. Até mais.
Esse foi o CBN Inovação, que é a nossa nova coluna, o nosso novo espaço, falando de tecnologia, falando de inovação, aquilo que o Rodrigo Palhano falou, o quanto ela impacta pessoas, o que que muda, o que que não muda. Tem sempre um ser humano que vai estar por aí, mas a tecnologia vai mudar a sua vida, sim. A gente tem que estar ciente e consciente disso.